Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 153. Espero que tenham gostado do especial de Halloween. Foram muitos episódios, foram 3 episódios aqui no Spotify, 3 episódios lá no Apoia-se, no total foram 6. E agora voltaremos aos relatos sobrenaturais dos ouvintes. Quem quiser acessar o Apoia-se é só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante. Lá tem quase 50 episódios para vocês conferirem, além de todos esses episódios aqui do Spotify. Tá valendo a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, não sobrenaturais e também sobrenaturais, pode enviar para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos começar o episódio. História 1. Foram 3 relatos enviados pela Cecília por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Cecília. Sou de Ilhéus, da Bahia, mas atualmente moro em Belo Horizonte e venho contar os meus relatos. Relato 1. Buraco no teto. Na época, eu ainda morava na minha cidade natal. Tinha 16 anos e fui assistir Coringa no cinema com meu namorado da época, o Giz. Sentamos mais para o fundo da sala. E eu estava tranquila, esperando as luzes apagarem para os trailers começarem. De repente, escutei um barulho, como se algo tivesse caído no teto. Então, olhei para cima. Para contextualizar, as salas de cinema de Ilhéus não são grandes e os tetos são baixos. Daqueles que são várias placas juntas, sabe? Dá para tirar uma daquelas placas e ficar um buraco quadrado no teto se alguém quisesse. Não sei o nome exato desse teto. Enfim. Escutei o barulho de algo caindo no teto, e assim que olhei, vi uma cabeça de um homem sorrindo no buraco formado por uma das placas que estava puxada para dentro do teto, que é oco. Basicamente, é como se o homem estivesse dentro do teto escondido, e abriu uma das placas e botou o rosto sorridente dele para fora. E ele estava olhando para mim. Minha reação foi imediata. Eu peguei o braço do meu namorado e comecei a correr das nossas cadeiras. Comecei a gritar e falar que tinha um homem escondido no teto, e queria descer assim que as luzes apagassem. Ele não entendeu nada e nem acreditou em mim, mas eu fiz o guardinha, que passa com a lanterna no cinema, dar uma olhada. Ele riu de mim e falou que eu deveria estar com medo do filme, porque não tinha como alguém ter acesso àquele teto, e nem como ficar em cima dele sem cair. Mesmo assim, mudei de lugar no cinema. Hoje, sei que realmente não podia ver alguém de carne e osso no teto, pois seria muito peso e ele iria ceder. E, por outras situações que passei depois, sei dizer que era alguém não mais vivo, talvez o espírito querendo me assustar. Até hoje, não consigo sentar muito no fundo em cinema nenhum, muito menos se tiver pouca gente. Relato 2. O omelete. Esse é mais curtinho. Ocorreu no ano passado. Eu já estava morando com uma amiga aqui em BH. Moramos em um apartamento e meu quarto é do lado da cozinha. Então, escuto tudo o que acontece lá. Estava morando lá fazia pouco tempo. E em um sábado, por volta das 8 da manhã, já estava acordada, mas ainda estava deitada na cama. Comecei a escutar barulhos na cozinha. Imaginei ser a minha amiga fazendo café. Escutava tudo muito nitidamente, frigideira esquentando, louça sendo lavada, etc. Depois de um tempinho, batem na minha porta 3 vezes, e a voz dessa minha amiga diz: Cecília, fiz um omelete, você aceita? Respondi que não e agradeci. Mais ou menos uma hora depois levantei. Fui para a cozinha, que estava impecável, não tinha nem pratos no corredor. E a porta da minha amiga estava fechada. Achei estranho e mais ou menos meia hora depois, quando ela saiu do quarto, perguntei: Ué, amiga, voltou a dormir? E ela falou: Estou acordando agora. E então contei a ela que eu escutei tudo e que ela bateu sim na minha porta me oferecendo omelete, mas ela negou tudo e realmente a pia da cozinha estava seca. E Mari nunca foi de oferecer café da manhã. Até hoje fico feliz por não ter aceitado o omelete. Relato 3. Curvada na mesa. Aconteceu faz poucos meses, no mesmo apartamento que moro até hoje. Minha namorada estava dormindo comigo, e de madrugada acordei vendo a silhueta dela entrando no meu quarto. Meu quarto é suíte, então tenho 2 portas, uma de acesso ao meu quarto e outra para o banheiro. Ela entrou no meu quarto sem dizer uma palavra e eu não conseguia ver o rosto dela, pois estava escuro. Mas era ela, o cabelo curtinho, o jeito de andar, era minha namorada. Ela entrou no quarto, fechou a porta e parou do lado da minha mesa de trabalho. E então, ela só se curvou nesta mesa, sem encostar nela. Só curvou da maneira mais esquisita possível, de costas para mim. E então, comecei a chamar por ela, pois achei bizarro, né? Cássia. 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 E ela nada. Tatia atrás de mim para me certificar se ela tinha levantado da minha cama e realmente não tinha ninguém mais deitado comigo. Então liguei a lanterna do meu celular e apontei para aquela versão esquisita da minha namorada. E do nada, a mesa estava vazia, sem ninguém encurvada nela. Fiquei uns 2 minutos em choque olhando para ela de boca aberta, sem me mexer. Até a outra porta do banheiro abrir, revelando a minha verdadeira namorada, me perguntando o que eu estava fazendo jogando luz na mesa. Contei a ela o que aconteceu, e ela me disse: Cecília, eu não saí do seu quarto hora nenhuma, e eu não fiz nada disso, só fui ao banheiro. Mais coisas esquisitas aconteceram nesse apartamento que eu moro. Depois, envio mais relatos. Eu amo seu podcast, acompanho já tem mais de 1 ano, e você é incrível. Espero que algum desses relatos possa contribuir para o podcast. Cecília, um abraço para você também. Muito obrigado por acompanhar o podcast há tanto tempo e pelo carinho aí. Realmente, nesse relato 1 aí, eu já te confiei logo de algum espírito, eu não pensei nem em algum ser humano. Mas na hora, com certeza, a gente tende a achar que foi humano, né? Até porque você realmente viu ali uma pessoa olhando e tudo mais. Mas realmente faz sentido ser um espírito até pelo peso no teto, né? Talvez esse teto não aguente muito peso e se fosse alguém de carne e osso ali, teria caído o teto. Mas muito sinistro mesmo. O relato 2, a gente pode até pensar que você estava meio que dormindo, meio que acordada, e achou que ouviu esse tipo de coisa. De repente, algum som parecido com o que você tem ouvido em outros momentos ali, quando sua amiga estava fazendo café da manhã. Mas foi estranho oferecer também, né? Coisa que ela nunca fez. E eu me pergunto, assim como você, e se você tivesse aceitado o homoelético, teria acontecido? Já o relato 3, para mim, na minha opinião, foi doppelganger. Porque doppelganger é esse espírito, né? Que assume a forma de uma pessoa querida, conhecida, mas aí tá uma situação que eu acho estranha, porque a forma com que esse doppelganger se curvou na mesa foi muito bizarra. Normalmente, doppelganger, pelos relatos aqui do podcast, eles agem de forma estranha, mas eu digo no sentido de, sei lá, não responder, ou ficar procurando coisas, ou passar de um lado pro outro e de repente você olha, não tem nada. Esse não, ele ficou ali na sua frente, curvado de uma maneira bizarra, sem encostar na mesa. Então eu fico pensando, para os ouvintes aí, pensarem numa pessoa curvada em cima de uma mesa sem encostar nela. Pensa só nessa situação. Você olha uma pessoa curvada em uma mesa, mas ela não está encostando na mesa. Eu cheguei até a arrepiar eu lendo essa parte. Achei que foi uma história muito, muito assustadora mesmo. E o principal foi a Cássia saindo do banheiro logo depois, dizendo que ela não saiu do quarto, sendo que o doppelganger entrou pela porta do quarto, né, não no banheiro. E é isso. Realmente não era a Cássia. Então, na minha mente, só tem uma explicação. Foi um doppelganger mesmo. O que cada vez que eu leio esses relatos aqui de doppelganger me fazem crer mais ainda que existem realmente espíritos que imitam pessoas da sua família. São dezenas de histórias aqui no podcast parecidas. Sempre um espírito que assume a forma de alguém conhecido, querido e age de forma estranha. Basicamente é isso. Doppelganger, assim, quando eu vejo um relato, eu já identifico logo. E agora vamos para a história 2. Criatura enorme. Foi enviado pelo Vinícius por e-mail. Oi, Fernando. Meu nome é Vinícius, tenho 25 anos e ouço receios todo dia no trabalho. Faço parte do grupo do Telegram. Decidi finalmente enviar o meu relato por conta do seu apelo no último episódio. Antes de tudo, gostaria de dizer que ando passando por um momento meio difícil na vida. Ando meio cansado, atormentado com problemas. Então, creio muito que a minha cabeça tem me sabotado. Vamos ao relato. Eu tenho 2 colchões no quarto, que eu deixo para quando os amigos vêm dormir aqui. Por algum motivo aleatório, eu decidi dormir nesse colchão extra que fica no chão. Assim que apaguei tudo para dormir, já senti uma energia meio ruim no ambiente. Um medo estranho que eu não costumo sentir. E aí vem a bomba. O lençol basicamente se moveu e bateu na minha cara com força. E eu fiquei sem reação, porque a janela estava fechada e eu não estava usando ventilador nem nada. Fiquei com medo, liguei o abajur e decidi tentar ser cético e fingir que era coisa da minha cabeça. E aí começa a parte 2. Eu sou sonâmbulo, costumo conversar, olhar para o nada com o olho aberto e até mesmo andar pelos cômodos. Acredito ter tido um sonho lúcido nesse dia, onde eu estava no meu quarto com uma criatura enorme. Diria que uns 2 metros ou mais, completamente escura. Eu comecei a gritar muito alto, fiquei até sem voz no dia seguinte. Minha mãe veio até meu quarto e disse que eu já estava gritando há um bom tempo. Ou seja, esse pesadelo durou muito mais do que realmente durou para mim. esse foi meu relato, e agora entendo porque o pessoal pede desculpas por ter ficado longo. Digitando realmente fica meio grande, mas narrando fica num tamanho legal. Deixo aqui a minha recomendação a todos a entrar no grupo do Telegram. Vinícius, muito obrigado aí por compartilhar o seu relato. E a princípio essa questão aí do lençol é bem difícil de explicar, né? Ele se movendo, até porque você estava deitado no chão, então mesmo um vento que entrasse pela janela, normalmente não desceria até o chão, né? Já que estava no colchão. E ventilador nenhum, então não tem muita explicação desse lençol batendo na sua cara, né? Parece que alguém realmente puxou e jogou no seu rosto. E sobre sonho lúcido, eu não acredito que tenha sido exatamente essa situação, porque o sonho lúcido normalmente é uma coisa que você tem consciência de que você está dentro do sonho. Pela sua descrição, não teve nenhuma característica dessas nessa situação. Talvez tenha sido mais uma paralisia do sono, em que você tenha ficado ali vendo coisas, né? Tipo essa criatura aí, bizarra, e começou a gritar ali, sem poder se mexer, até sua mãe vir e te tirar daquela paralisia, né? Pelo menos essa é a minha teoria aí, baseado no que você contou. E agora, vamos para a história 3. Foram 3 relatos enviados pelo Felipe por e-mail. Olá, Fernando. Aqui é o Felipe. Prazer. Gosto muito do seu podcast, então decidi enviar os meus relatos. Relato 1. Sala gelada. Nunca tive medo do escuro. Minha mãe fala que quando pequeno, eu não tinha medo. E isso era de se impressionar. Mas depois de muitos anos, a minha mãe se casou novamente e nos mudamos aqui para Uberlândia. Você não deve conhecer, mas fica em Minas Gerais. No começo estava tudo de boa, pois morávamos de aluguel. Então, minha mãe e meu padrasto, enfim, compraram a tão sonhada casa que eles queriam. No começo estava tudo normal. Hoje em dia tenho 20 anos, mas na época devia estar com os 14. Nunca tive sonhos reais ou coisas do tipo, mas sempre tive calafrios quando sinto que o clima do lugar mudou. É tipo do nada. A sala ficou mais gelada e sinto a presença de algo. Na época era assim. Um dia eu estava dormindo normalmente no meu quarto, e eu sinto a presença de algo atrás de mim. Olhei de relance e achei que tinha visto algo, mas quando realmente vi a porta, que foi onde percebi a tal presença, a porta só estava aberta e não tinha nada lá, apenas a porta aberta, que eu tinha certeza que tinha fechado. PS, eu estava dormindo e simplesmente acordei do nada com um tal calafrio. Sou conhecido por ter o sono mais pesado de casa, e nesse dia acordei, simples assim. Relato 2. Não era eu. Na cidade do meu pai, minha avó tem uma casa. Nessa casa, o ar é muito estranho, porque ninguém mora lá. O meu avô e vó gostam da roça, então moram na rocinha deles, e essa casa fica lá sem ninguém, porque a cidade tem menos de 800 habitantes e é muito segura. Um dia, minha madrasta disse que viu algo passando pela janela do quarto que eu estava dormindo. Sou sonâmbulo, então ela imaginou que fosse eu. Nesse momento, eu não estava no quarto, pois tinha ido ao banheiro. Ela imaginou que eu tivesse ido lá fora. No outro dia, ela me perguntou o que eu estava fazendo tão tarde da noite na janela dela, e eu falei, eu estava dormindo nessa hora ou no banheiro. Então eu olhei para ela e vi um rosto de desespero. Aí, para amenizar a situação, eu falei, não, tô brincando, era eu. Só que na verdade não era, só não quis botar medo nela. Eu acho que aquilo que ela viu pegou minha forma como pessoa e passou. Ou o mais famoso Shadow People. Relato 3. Corre, Miguel. Nessa mesma casa, a minha avó tem uma área bem grande. Então, eu e meu primo, que gostávamos de jogar bola, ficávamos lá. Depois de um tempo, a gente cansou, e eu falei, vou lá dentro pegar um copo d'água pra gente, porque lá dentro tem um bebedouro. O lugar é assim, tem uma mini salinha, o quarto à esquerda, que foi onde a minha madrasta viu aquilo, e um pouquinho pra frente, um corredor, e o banheiro à direita. Mas antes desse corredor, dá pra ver o resto da casa olhando reto. Foi quando vi a porta do quarto da minha avó fechar sozinha. Só tinha eu e meu primo na casa, e ele lá de fora, e eu quase chegando nesse corredorzinho. Corri e falei, corre Miguel, que é meu primo. Ele, sem entender, pegou a bola e correu comigo, mas ele percebeu pelo meu tom de voz que era sério, pois todos os primos têm medo daquela casa. Obrigado, Fernando. Pode revelar o nome da cidade, meu nome e do meu primo, pois ele autorizou. Desculpa pela história grande e sucesso no podcast. Gosto muito e espero pelas minhas histórias no podcast. Felipe, obrigado aí pelos seus relatos. No relato 1 e no 3, eu fiquei com uma sensação de que porta abrindo, coisas assim, podem ser facilmente explicadas por vento passando, ou mesmo, às vezes você achou que fechou e na verdade tinha deixado aberta, né? Naquele caso do relato 1. Então, não necessariamente, era algum espírito ou coisa do tipo. Mas também pode ser, né? Nunca descartamos a opção. E já no relato 2, novamente voltamos aí para a questão do doppelganger, né? Que havia alguma coisa passando, apesar de que nesse caso a sua madrasta assumiu que fosse você, Não acho que ela tenha visto exatamente as feições, por ter passado muito rápido. Então, de repente, ela pode ter visto ali um espírito, alguma coisa passando bem rápido, que ela achou que fosse você, e no fim, não era você. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Quem quiser conferir outros 42 episódios exclusivos, pode entrar no apoia.se/receiosobscurospodcast, e lá vai ter todo esse conteúdo para vocês conferirem. Tá valendo muito a pena. Se quiser enviar seus relatos do terror da vida real, né, os não sobrenaturais, ou mesmo os relatos sobrenaturais, podem enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.